As parashiot dessa semana são Parashat Matot e Masei. Nós temos essa semana duas porções semanais fora de Israel. Em Israel se lê apenas Masei, que é a segunda Parashá, porque Matot foi lido semana passada. Ou seja, nesta semana, aquele desencontro que teve desde Pessach está sendo agora juntado novamente. Ou seja, nós tínhamos falado logo depois de Pessach que o último dia de Pessach, Acharon Shel Pessach, o oitavo dia de Pessach, só existe fora de Israel. Em Israel são 7 dias Pessach, não 8. Fora de Israel tem um dia mais de Yom Tov, e esse dia era Shabbat. Então em Israel era Shabbat comum, e fora de Israel era Pessach. Então, fora de Israel se leu porção ligada a Pessach. Em Israel já se leu porção semanal comum, de todas as semanas. E aí, ficou desencontrado até finalmente esta semana, quando novamente se encontra, que em Israel se lê Masei, e fora de Israel se lê Matot e Masei, juntos nesta semana, desta forma, volta a unificar. Isto por quê? Na semana que vem se lê Parashat Devarim, e Parashat Devarim deve sempre ser antes de Tisha B'Av. Então fora de Israel não podia agora deixar ainda defasado, tinha que já consertar. Não foi consertado antes, porque as opções que nós tínhamos para consertar essa defasagem iriam fazer com que fora de Israel também se lesse Parashat Nassot antes de Shavuot. A princípio, a regra é que se lê Parashat Bamidbar antes de Shavuot e Nassó depois de Shavuot. Existem, às vezes, anos que não tem como encaixar, então acaba caindo Nassó também antes de Shavuot. Mas se evita isso. No caso, esse ano, em Israel, não tinha como evitar, e Nassó sim foi antes de Shavuot. Mas fora de Israel, que dava para deixar ainda defasado, e Bamidbar caía antes de Shavuot e Nassó depois, se fez isso, e agora, finalmente, Devarim não temos mais como. Nós precisamos que Devarim esteja antes de Tisha B'Av, e por isso se conserta essa defasagem nesta semana. Parashat Matot começa falando sobre as leis ligadas a juramentos, todas as leis ligadas a juramentos e anulação de juramentos. Depois a Torá fala sobre a ordem de lutarem contra Midian por tudo aquilo que eles causaram para o povo com o pecado para achar a semana passada. E a Torá conta toda a batalha, como foi, o que foi que eles pegaram de despojos, como eles dividiram os despojos exatamente segundo o que Deus ordenou. Depois a Torá conta a história das tribos de Reuven e Gad, que falaram que eles têm muito rebanho, que eles estão vendo que tem bastante pasto no outro lado do Rio Jordão, onde eles acabaram de conquistar as terras de Sihon e Og. E por conseguinte, eles gostariam de acampar lá, eles gostariam de morar lá. Aí Moshe Rabbeinu dá uma super bronca. Ah, mas o que vocês querem fazer? Isso já fizeram antes, quando nós saímos do Egito, já teve grupo dos espiões que vieram e falaram que não vale a pena entrar em Israel, vão ficar fora, não sei o que lá. E sabe quanto problema que isso trouxe para nós? A gente acabou ficando 40 anos no deserto e tal. Então Moshe conta toda a história de novo, fala: agora vocês de novo estão levantando com o mesmo tipo de cultura, vamos ficar aqui? Que história é essa? Aí ele vem ligado e fala: não. Nós não queremos nenhum problema, simplesmente queremos esse terreno, porque é um território bom. Nós não vamos deixar o resto. Vamos deixar nossa família aqui morando, e nós, Reuven e Gad, tribos de Reuven e Gad, vamos entrar junto com as demais tribos na terra de Canaã, e nós vamos conquistar a terra junto com todo mundo. E nós vamos repartir a terra bonitinho, e depois disso nós vamos voltar para nossas casas. Diz o Moshe Rabbeinu: se é assim, está aceito, concedido, vocês vão receber aqui, mas com essa condição. Condição para vocês receberem essas terras é que vocês vão entrar em Israel e vão lutar junto com todos os demais. E assim basicamente encerra Parashat Matot. Parashat Masei, a Torá fala sobre as 42 viagens paradas que eles fizeram no deserto, ao longo da, desde a saída do Egito até chegarem finalmente aqui, próximos à terra de Israel. Depois a Torá fala quais são os limites da terra de Israel. A Torá nomeia quem são os chefes que vão gerenciar a divisão de terras para as tribos. Na sequência, a Torá fala sobre as cidades que foram distribuídas para os Leviim, que não tinham um território específico deles, tinham cidades. E, finalmente, a Torá fala sobre as leis de uma pessoa, Deus nos livre, que mata sem intenção, que ele precisa fugir para uma das cidades de refúgio, Ir Miklat, e lá ele vai ficar até que o Kohen Gadol falecer. E aí só que ele vai poder retornar para a sua cidade, para a sua família. É uma forma também de espiar pelo pecado. Ele vai ficar ali, morando nesta cidade. E nessa cidade, os parentes que eventualmente estão muito nervosos com a situação, não podem matar ele. E se matarem lá, eles são considerados assassinos. E finalmente, o finzinho da Parashá, a Torá conta que os chefes das tribos, da tribo de Menashe, vieram falar com o Moshe e falaram que uma vez que as filhas de Tzlofhad reclamaram que elas querem receber herança, como herança a terra que o seu pai deixou, que não tem herdeiros homens, então elas como mulheres querem herdar o seu pai. Tem agora um problema: se elas forem herdar o pai, os filhos depois vão herdar essas terras, e essas terras então vão migrar para outra tribo, porque elas estão da tribo de Yosef, só que da tribo de Menashe, mas os filhos vão ser da tribo da qual o marido delas for. Então essas terras vão acabar migrando para outra tribo. Eles foram reclamar, e a ordem de Hashem foi que elas, então, por conseguinte, devem se casar com pessoas da mesma tribo. E foi isso que aconteceu. Será que termina dizendo que elas se casaram, todas elas, com pessoas da tribo de Menashe e Yosef. E assim termina o quarto livro da Torá. Essa junção de Parshiot acaba formando a maior leitura da Torá que tem ao longo do ano. Quando Reuven e Gad chegam e falam que eles querem a terra do outro lado do Rio Jordão, Moshe Rabbeinu faz um discurso para eles que não é comum. Veja, ao longo de todo o trajeto que eles estavam no deserto, quantas vezes o povo aprontou alguma? Quantas vezes Moshe Rabbeinu chama a atenção deles? Geralmente Moshe Rabbeinu vai rezar para Deus para perdoar por eles. Algumas vezes Moshe de fato chama a atenção, mas chama a atenção curto. Aqui, Moshe Rabbeinu chama a atenção deles versículos e versículos e versículos. É muito longo. Como ele chama a atenção e fala: por que vocês estão querendo fazer as pessoas desistirem de entrar na terra de Israel? Assim fizeram seus pais quando a gente mandou espiões de Kadesh Barnea para ver a terra. Eles foram e eles acabaram desviando os corações das pessoas, e Deus ficou nervoso. Ele conta toda uma história longa, e é uma bronca não normal. Por que Moshe se estende tanto nessa bronca? Rav Mordechai Kamenetsky responde a essa pergunta contando a seguinte história. Uma vez, um sujeito morava em Nova York, resolveu que ele quer viajar fim de semana para os Catskills, as montanhas. Então ele pegou o carro, só que já era muito tarde sexta-feira quando ele resolveu que vai. E o Yossal entra no carro, começa a dirigir, e quando ele está em cima do Washington Bridge, ele vê que o trânsito está terrível e ele não vai conseguir chegar antes de Shabbat nos Catskills. E agora ele vê também que ele está preso ali nesse trânsito, e nem voltar para casa ele vai conseguir voltar antes de Shabbat. O que fazer? Não temos o que fazer. Ele simplesmente larga o carro. Ele sai do carro. Deixa as chaves do carro lá. Deixa a carteira lá. Deixa as suas malas. Deixa tudo que é dele, deixa tudo no carro. E ele volta a pé para sua casa, no Shabbat. E fica pensando, de duas uma. Ou algum ladrão vai achar o carro lá com chave e tudo, vai levar. Ou a polícia vai retirar esse carro daqui. E assim ele passa Shabbat. Não termina Shabbat, a primeira coisa que ele faz. E até a polícia. Vai na delegacia. Vou para alguma casa, alguém viu um carro assim, assim, assim. Aí dois policiais que estão passando lá ouvem e falam: você está falando de um carro assim, assim, que estava no Washington Bridge? Aí ele falou: sim. Um carro que estava com a chave dentro do carro, sim. Um carro que estava com a carteira dentro do carro, sim. Um carro que estava com todas as coisas dentro do carro, sim, sim, sim. Eu sou o dono. Aí os dois policiais falam: o quê? Você é o dono? Ele fala: sim. Qual o problema? Dizem os policiais: você sabe o que você aprontou? Você tem ideia? Você nem sabe o que você fez ontem. Nós passamos a noite toda com lanchas da polícia no rio Hudson para procurar pela pessoa que saltou do Washington Bridge. Alguém se suicidou, largou tudo lá em cima do Washington Bridge. A gente ficou a noite toda te procurando. É você? Seu irresponsável. Às vezes, a pessoa age de uma forma correta. Às vezes a pessoa age com um interesse específico, que está correto. A pessoa age por necessidade, está perfeito. Mas a pessoa não para pensar que aquela ação que ele está fazendo, aquela decisão que ele está tomando, pode causar um enorme estrago para outras pessoas. A pessoa não para pensar que a consequência daquilo que ele está fazendo é gigantesca. E a pessoa não para pensar. Assim, explica o Kamenetsky, o Avraham Kamenetsky, com Moshe Rabbeinu aqui aconteceu a mesma coisa. Reuven e Gad vieram e fizeram um pedido que era perfeito. Eles tinham toda a razão. Eles têm rebanho. Essa terra foi conquistada pelo povo. Eles têm muito rebanho. A terra é boa, fértil. Por que não? Mas Moshe Rabbeinu quis ensinar para eles que vocês fizeram um pedido que está tudo bem. Ele tem toda a lógica. Mas vocês não pensaram a consequência do que vocês estão fazendo? Sabe o que vocês estão causando para o resto do povo? Mas o povo vai pensar: vocês estão ficando aqui porque estão com medo de lutar. As pessoas não vão entender. E as proporções que isso vai tomar são enormes e são perigosas. A pessoa deve pensar, quando ele precisa de algo e algo está correto, tem que pensar quais são as consequências disso. E aí tentar modelar uma forma para não causar essas consequências. Dá para fazer. O sujeito no Washington Bridge tinha, eventualmente, como fazer. Espera mais uns passos e larga o carro fora da ponte. Tudo tem uma forma de se fazer pensando. Ou melhor ainda, o cara não deveria nem ter saído para a viagem. Aqui, Reuven e Gad também tinha uma forma, eventualmente, de pedir que, se eles pensassem na consequência que pode sair desse pedido, assim, não explicado, eles teriam, talvez, feito de uma outra forma. E essa foi a lição que Moshe então quis mostrar. Tem que se tomar cuidado quando você toma uma decisão correta para não causar consequências desastrosas. Na segunda parashá, Parashat Mas'ei, a Torá fala sobre cidade de refúgio. Cidade de refúgio, a pessoa tem que fugir para lá se Deus o livre assassinou sem intenção. E é uma forma de perdão. Essa pessoa fica lá até que o Kohen Gadol falece. Nossos sábios dizem que o motivo para se esperar o Kohen Gadol falecer, qual a conexão entre as coisas, é que o Kohen Gadol é aquele que é responsável espiritualmente pelo povo inteiro. E o Kohen Gadol precisa rezar para que haja paz, saúde para o povo inteiro. Se Deus nos livre, na gestão desse congregador, acontece de uma pessoa assassinar outra sem perceber, isso daqui demonstra que faltou aqui alguma coisa nas preces do congregador. O congregador não conseguiu rezar o suficiente para que não aconteça esse tipo de tragédia nos seus dias. Diz a Mishnah que as mães dos Kohanim Gdolim, a mãe do Kohen Gadol, ia até as cidades de refúgio e distribuía comida para as pessoas e roupas para as pessoas. Para quê? Para que as pessoas não rezassem para o Kohen morrer. Imagina a seguinte situação: o sujeito está lá, é uma prisão, de certa forma, ele não pode sair dessa cidade. E ele só vai poder voltar para casa quando o Kohen falecer, o Kohen Gadol. Então qual o desejo dessa pessoa? Que o Kohen Gadol morra logo. Ele quer voltar para casa. As mães dos Kohanim Gdolim tinham medo que essa pessoa que está na cidade de refúgio vai rezar para Deus: Deus, por favor, mata o Kohen Gadol. Leva ele, eu preciso voltar para casa. As mães dos Kohanim Gdolim tinham medo disso. Elas iam nas cidades e distribuíam comida para apaziguar essas pessoas, para elas não rezarem para o Kohen Gadol falecer. Primeiro você vê aqui a potência que é a reza. Você fala, mas o cara é um assassino. Tudo bem que foi não intencional, mas não deixa de ter sangue nas mãos. E ele está rezando agora para Deus matar o Kohen Gadol. E a Mishnah fala que as mães vinham e davam comida. Por quê? Porque essa reza pode pegar. Olha o poder que tem a reza que nós fazemos todos os dias. Se for uma coisa assim, não boa, ela tem potência. Imagina só, para coisas boas. Então as mães vinham e davam comida. Agora para pensar uma coisa. O sujeito matou uma pessoa, Deus nos livre. Foi para a cidade de refúgio. E aí ele se interessa, né? Quantos anos tem o Kohen Gadol? Falam para ele: olha, o Kohen Gadol faleceu semana passada. E assumiu um novo Kohen Gadol. Esse Kohen Gadol está com 30, 35 anos. Aí esse sujeito agora pensa: peraí, então quantos anos ainda esse cara vai ter de vida? Em média, quantos anos vão ficar aqui preso? Ainda tem algumas décadas para ficar aqui. Ele vai começar a pensar: tem que rezar para Deus para esse congregador morrer logo. Aí aparece a mãe do congregador e traz um pote de herring para ele. E traz uma Coca-Cola para ele. E na semana seguinte traz de novo mais um pote de herring e uma Coca-Cola. Então, está resolvido o problema. Essa pessoa não vai mais rezar. Por quê? Porque ele tem herring, tem Coca-Cola. Vale a pena ficar aqui 40 anos? Tem herring e Coca-Cola. Tem lógica uma coisa dessas. Será que o sujeito vai parar de rezar para o Kohen Gadol morrer só porque ele está recebendo um pote de herring e Coca-Cola? Ou qualquer outra coisa? Estou dando exemplo. Será? E a resposta aqui, diz o Rav Shimon Schlesinger, que a resposta é que a partir do momento que essa pessoa recebeu já alguma coisa da mãe do Kohen Gadol, por menor que seja, já a reza dele já não vai ser totalmente do fundo do coração. Já tem uma pequena quebra ali. Tem um herring. A reza dele já não vai ser do fundo do coração, porque já existe um pequeno interesse que o congregador... Não, eu quero que ele morra, mas... Apesar de tudo, alguma coisa eu recebo. Tem um suborninho aqui que eu estou recebendo que já... Isso já quebra um pouco a tefilá. Essa reza já não é do fundo do coração. Se essa reza já não é do fundo do coração, a mãe do congregador já está tranquila. Para você ver que o poder da reza é quando ela é totalmente pura e livre de interesses. Essa é a tefilá que vai direto até o trono celestial. Quando já tem alguma coisa para lá ou para cá, isso já interfere na potência da reza. E no caso que é uma reza para uma coisa ruim, então já é o suficiente para não funcionar essa reza. Mas uma última pergunta muito interessante. Por que a mãe do Kohen Gadol que traz a comida? Tudo bem, eu entendo, mas de Shemame está preocupada que não quer que seu filho morra, óbvio. Mas e o Kohen Gadol? Ele também não quer morrer. Ele não está preocupado com essa reza. Por que que o Kohen Gadol não vai na cidade distribuir uma Coca-Cola? Por que que tem que ser justo a mãe do Kohen Gadol? Tem um comentarista da Mishnah, muito famoso, muito especial, chamado Tiferet Israel. O Tiferet Israel traz duas respostas a essa pergunta. Primeira coisa do Tiferet Israel, não pega bem o Kohen Gadol e distribuir comida. Não é honrado. Se o Kohen Gadol agora ficar distribuindo bala no farol, não tem sentido. Mas mais ainda, é que, nós falamos antes, um dos motivos pelo qual essa pessoa acabou assassinando e foi parar na cidade de refúgio, tem que esperar o Kohen Gadol morrer. É por quê? Porque o Kohen Gadol não rezou o suficiente. O Kohen Gadol não rezou o suficiente para que esse tipo de tragédia não aconteça nos seus dias. Agora o Kohen Gadol vai vir na cidade começar a distribuir comida. Fica muito mal. Parece que ele meio que está confessando, olha, desculpa que eu não rezei direito, mas agora você também não vai rezar direito. Não pega bem, não fica bonito, não fica honrado que ele está confessando, distribuindo essa comida aqui. A minha reza foi... E a segunda resposta que diz o Tiferet Israel, imagina só um sujeito que é pobre, não tem o que comer. E ele ouve, sabe uma coisa? A mãe do Kohen Gadol distribui para assassinos, assassinos não de propósito, porque assassino de propósito tem pena de morte pela Torá. Assassinar sem perceber. A mãe do Kohen Gadol distribui comida para eles. Ah, o pobre vai falar... Então, se vão falar que é o próprio Kohen Gadol que distribui, então o sujeito vai falar, opa, legal, eu vou agora de algum jeito causar um assassinato meio não proposital. Vou parar na cidade de refúgio e estou garantido, vou ter comida pro resto da vida. Kohen Gadol vai me financiar. Por isso o Kohen Gadol não pode distribuir comida. Porque ele vai causar, Deus nos livre, que pessoas que estão muito pobres, já não sabem mais, no desespero do que fazer, vai acabar assassinando. Qual é a solução? A mãe do Kohen Gadol vai distribuir. Então o Kohen Gadol tem os seus 40, 50 anos. A mãe dele tem 70, 75, 80. Então se o sujeito agora vai assassinar pensando, porque eu estou pobre, eu vou assassinar para poder parar na cidade de refúgio e aí vou receber comida da mãe do Kohen Gadol. Olha, a mãe do Kohen Gadol vai morrer muito antes do filho, provavelmente. Essa é a estatística. E aí, pode ser que você vai ter 10, 15, 20 anos de comida gratuita, mas depois você vai ter mais 20 ou 30 anos sem comida e vai ficar preso lá, não vai valer a pena. Então, por isso, diz o Tiferet Israel, a mãe do Kohen Gadol distribui a comida desta forma, impede que algum pobre tenha esse pensamento, Deus nos livre, de cometer uma coisa dessas só para ter comida.